dia, bem-vindos. Bom, hoje nossa quarta parábola é uma das mais conhecidas, mais belas, mais profundas histórias contadas por Jesus. E é uma parábola assim sensacional, nós vamos ver alguns detalhes. Eu ia dividir essa parábola em duas mensagens. Mas eu falei, cara, a próxima mensagem que eu vou pregar, a próxima vez, vai ser só no final de novembro. Vai ficar muito comprido e nós vamos perder muitas coisas. Então, vocês me permitem prolongar um pouquinho hoje? Hoje a gente vai prolongar um pouquinho, mas eu preciso passar tudo, né, nessa parábola, aquilo que o Senhor vai nos falar conosco nesta manhã. Então, aguenta firme aí, tá bom? Bom, hoje a parábola, então, é aquela mais conhecida, uma das mais conhecidas, que é a parábola do bom samaritano. E ela é encontrada somente no Evangelho de Lucas. Então, por favor, já abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, vai ser a nossa leitura de hoje. Assim que você encontrar, se coloque de pé. E aí você, como de costume, né, você lê aí na sua versão, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. O importante é fazermos essa leitura juntos. Lucas 10, do 25 ao 37. Todos encontraram? Lucas 10, 25 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Continuem. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigado por esse momento da tua palavra. Nós queremos tentar, da maneira mais fiel possível, Senhor Deus, para explicar aquilo que está aqui na tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que nós possamos absorver tudo aquilo, Senhor, nesta manhã. Que possamos sair daqui, não somente ouvinte, mas praticante dela, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Bom, essa parábola, ela não nos ensina, né, assim como você acabou de ler, ela não nos ensina apenas a ajudar o nosso próximo. Ela não nos ensina apenas em fazer uma assistência social. Ela não nos ensina apenas em fazer algum tipo de caridade, não. Um dos objetivos principais dessa parábola é nos mostrar o quanto nós somos pecadores e quão grande é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quer dizer, Jesus aqui, ele vai nos ensinar o que a lei realmente exige de nós. E quando eu falo lei, eu estou falando de amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, hoje Jesus, ele vai nos ensinar, ele vai quebrar, na verdade, todo o pensamento sistemático de pessoas que acreditavam que podiam obter a vida eterna cumprindo rigorosamente aquela tradição rabínica. Havia um legalismo no coração deles ali, né, desses fariseus, dos mestres ali, e que Jesus vai quebrar esses pensamentos. E hoje vai ser algo muito sensacional e muito interessante essa parábola aqui. Porque Jesus, ele não vai ensinar para nós um novo sistema legalista. Ele não vai recomendar um novo sistema legalista, não. Ele vai pôr um fim em todo o sistema legalista, de todo legalismo. Porque até mesmo porque essa mensagem, ela se inicia com um cara, um doutor da lei, um legalista religioso, que tem a pretensão de colocar Jesus à prova. A pretensão dele é envergonhar Jesus diante da multidão. E Lucas, ele vai relatar isso da seguinte maneira, aí no versículo 25, acompanha comigo. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Bom, vamos nos aprofundar um pouquinho aqui, só para nós entendermos um pouquinho melhor daquilo que está acontecendo e até mesmo daquele, né, dos ouvintes de Jesus. Bom, naquela época, o ensinamento da palavra era bem diferente dos nossos dias, certo? Naquela época, hoje, por exemplo, eu estou aqui diante de vocês, vocês estão olhando para mim, certo? Eu estou aqui em pé, vocês estão sentados, mas naquela época, não, naquela época lá, o ensino da palavra era feito sentado. Você lia a palavra de Deus em pé, certo? Vocês liam a palavra de Deus em pé, e o ensinamento era, você lia em pé, como nós fazemos em questão de respeito e reverência, né, foi o que nós fizemos, mas você ensinava, passava o sermão sentado. As pessoas não sentavam de frente um para o outro, sentavam nas laterais, e o pregador ali ensinava ali a sua palavra. E aí, de repente, então, pôs esse doutor da lei, ele se colocou em pé, bem provavelmente que ele... naquela época, quando você quisesse interromper ou falar algum comentário durante a mensagem, né, ele se colocava de pé. Hoje em dia a gente levanta a mão, espera a pessoa te dar autorização para você poder falar, né, o que eu tenho muita sorte com isso, né, já aconteceu duas vezes, a pessoa levantou a mão, e o pessoal que já levanta a mão e já vai falando já, né? A gente nem espera autorização, né, já vai falando, que é uma benção. E naquela época lá então, mas a pessoa se colocava de pé. E esse doutor da lei se colocou de pé, bem provável que ele esperou Jesus dar autorização para ele. E aí ele fez a pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E é interessante que é a mesma pergunta do jovem rico. Uma vez ele fez também: bom mestre, né, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, é uma pergunta até ridícula, vindo de um intérprete da lei. Vindo de um doutor que se diz doutor da lei. E aqui muitos teólogos, eles entram em concordância dizendo que esse doutor, com esse pensamento legalista, não está querendo aprender. A pergunta dele não era uma pergunta sincera de alguém que estava querendo aprender os ensinamentos de Cristo, não. Ele estava querendo confundir os ensinamentos de Cristo. Ele queria colocar Jesus à prova. Ele queria ali colocar Jesus em uma posição de vergonha. Certo? Ou seja, ele queria envergonhar Jesus, impressionar a multidão com seus conhecimentos teológicos. Ou seja, de certa maneira, ele estava querendo se sentir superior a Cristo. Então, o primeiro ponto equivocado desse doutor da lei é que na sua mente religiosa e legalista, a vida eterna era uma conquista feita por obras e não uma oferta da graça. Para ele, a salvação era uma questão de merecimento humano e não uma dádiva divina. Sim. Certo? Então, aqui nós temos um grande problema e um grande ensinamento para nós. Porque, infelizmente, hoje em dia, muitos de nós temos essa mesma mentalidade equivocada e legalista, achando que nós podemos obter a graça e o favor imerecido de Deus através das obras. Não, eu faço isso e o Senhor me dá aquilo. Não, porque eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, porque eu sou membro desta igreja Home Church. Eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, porque eu participo de ministério, eu prego, eu faço isso, aquilo. Eu nunca falei não para o meu pastor, eu sou o cara mais obediente, eu sou o primeiro a chegar na igreja, o último a ir embora. Cara, eu sou o cara mais trabalhador desse ministério. Quando eu morrer, eu vou direto para o céu, não vou nem passar pelo julgamento, certo? Eu vou sentar lá na 13º trono de Jesus, de Deus ali, certo? E vou reinar junto. A gente tem esse pensamento que é feito por obras. Nós precisamos realmente, queridos, parar com esse pensamento que eu faço isso e o Senhor vai me dar aquilo. Esse é um pensamento muito equivocado, porque é pela graça. Nós, queridos, nós não herdamos nada por causa das nossas obras. E aqui nós precisamos colocar isso na nossa mente. Não é por obras, é pela graça. É quem eu sou como filho. uma pessoa, para herdar alguma coisa, primeiramente ela precisa ser filho. Nós não herdamos a vida eterna por merecimento. Porque se for para merecer, gente, nós, na verdade nós não merecemos nada. Se formos para merecer alguma coisa, seria a condenação eterna e não a vida eterna. Mas nós temos um Deus, assim como eu falei logo no início, nós temos um Deus de graça. E a graça de Deus nos alcançou. Deus nos escolheu, míseros pecadores, para sermos filhos, para sermos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então, queridos, olha a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, esse doutor da lei, ele se coloca de pé e faz essa pergunta, nada a ver. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, no versículo 26, vai dar aquela resposta clássica, né? Respondendo com uma outra pergunta. Como que você lê? Como que você interpreta? Você não é o mestre da lei? Você não é, né, o doutor? Como que você a lê? E aí, no versículo 27, esse doutor respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, essa foi a melhor resposta que ele poderia ter dado. Porque é uma resposta que vinha da própria lei. E ele era conhecedor da
lei.
Agora, o interessante é que ele faz uma junção aqui. Ele pega uma parte de Deuteronômio, que é ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí ele faz uma junção com Levítico, que é ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, foi uma, assim, uma resposta na altura, na medida certa. Imagina o doutor da lei se sentindo cara, né? Eu sou bom demais. Né? E aí, depois em seguida, Jesus, ele vai assim... É interessante, né? Que aqui, ele falou assim, é, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, tal, e ame o seu próximo. E foi a mesma resposta que Jesus deu em uma outra ocasião, lá em Mateus 22, quando outro perito da lei perguntou, né? Qual que é o maior mandamento? E aí, naquela ocasião, naquele contexto, Jesus respondeu o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui vai lembrar, que para nós entendermos um pouquinho melhor, que os dez mandamentos, eles se dividem em duas categorias. Amar a Deus e amar o próximo. Os quatro primeiros mandamentos referem-se ao amor a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses. Se eu amo a Deus, eu não faço imagem e nem me prostro diante deles. Se eu amo a Deus, eu não digo o nome dele em vão. E se eu amo a Deus, eu guardo o sábado para santificá-lo. Os últimos seis referem-se ao amor ao próximo. Se eu amo o meu próximo, eu honro pai e mãe. Se eu amo o meu próximo, eu não mato. Se eu amo o meu próximo, eu não adultero. Se eu amo o meu próximo, eu não furto. Se eu amo o meu próximo, eu não dou falso testemunho contra ele. E se eu amo o meu próximo, eu não cobiço a casa dele. Então, queridos, todo o conteúdo moral da lei se resume nesses dois simples mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E foi exatamente essa resposta que esse doutor da lei deu para Jesus. Ou seja, ele acertou assim na lata. Foi em cheio. Sabe aquele gol que o São Paulo fez contra o Flamengo? Foi aquele golaço, gente. Foi assim, extraordinário. Então imagina o orgulho desse cara. Imagina o orgulho desse homem, certo? Quando ele responde. E aí, interessante quando Jesus fala assim, você respondeu corretamente, gente. Eu fico imaginando a cena, ele respondendo, amar a Deus e amar o próximo. E aí quando ele ouve da palavra, da boca de Jesus, você respondeu corretamente. Aí Jesus fala o quê? Faça isso e viverá. Imagina a murchada de bola que ele deu. Porque agora Jesus ele reverteu a situação. Jesus, ele assim, sabe, ele virou a mesa, gente. Porque agora Jesus está colocando esse doutor agora à prova. Porque se esse doutor da lei estava querendo saber o que é preciso para herdar a vida eterna, ou seja, fugindo da graça para o caminho das obras, então ele deveria ser perfeito na obediência à lei. Mas ele não era, ninguém é. Quem é que pode guardar a lei? Ninguém. Quem é apto para cumprir a lei? Ninguém. Quem é que pode alcançar esse padrão de perfeição absoluta da lei? Ninguém, porque não tem a ver com a lei, mas tem a ver com uma graça divina de um Deus criador e soberano sobre tudo e sobre todos.
Amém.
Não tem nada a ver com a lei, é com a graça. Gente, se eu estivesse naquele momento da história, sentado ali, eu ia olhar para aquele doutor da lei e falar assim, vai, seu trouxa, se lascou. Bem feito. Podia ter ficado quieto. E aí esse doutor da lei, então, ele viu que ele já se lascou na primeira pergunta, que ele está na corda bamba. Quem está passando vergonha agora é esse doutor. Agora, para ele proteger a sua imagem, a sua reputação, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar se justificar. Que é aquilo que todo, a maioria de nós, todos nós, né? Nós fazemos isso. Nós queremos se justificar. Queremos se justificar quando nós não queremos assumir os nossos erros, quando nós somos confrontados, quando nós somos pressionados, quando nós não queremos assumir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, nós sempre temos as nossas justificativas. Verdade. Nós sempre estamos querendo justificar as nossas ações e as nossas atitudes, seja no nosso convívio aqui dentro da igreja, seja no nosso trabalho, principalmente no nosso trabalho, quando o chefe vai falar alguma coisa, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, principalmente, entre marido e mulher, né? A gente sempre está querendo se justificar por causa das nossas atitudes. Ou seja, nós sempre temos as nossas justificativas na ponta da língua. Mas não temos nenhuma maturidade para assumir os nossos erros. Nenhuma maturidade para assumir as nossas responsabilidades. E nenhuma maturidade para assumir os nossos compromissos. Nós sempre estamos justificando. E foi exatamente que esse doutorzinho da lei fez. Ele estava querendo justificar-se. Aí, como está no versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Gente, não dá uma vontade de bater num cara desse? Não dá. Quem é o meu próximo? Vamos lá, acompanha comigo. Ele chega e fala assim, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, como que você lê? Como que você traduz isso? Amar a Deus e amar a Deus e amar o? Amar a Deus e amar o próximo. E a pergunta que ele faz aqui, quem é o próximo? Por que ele não perguntou, como que eu faço para amar mais o meu Deus? Quem é o meu Deus? Não, ele já pulou. Por quê? Porque na mente dele, ele já ama Deus. Não, eu tô assim com Deus já, não preciso saber disso. Aí ele faz a pergunta, e quem é o meu próximo? Só que não é uma pergunta sincera de alguém que quer saber quem é o próximo, gente. É uma pergunta, se você for ver, ele está querendo justificar. Imagina a situação, todo mundo ouvindo, aquele clima já tenso, essa conversa desses dois, e aí ele fala assim, e quem é o meu próximo? Sabe qual é a pergunta? Tem um para mim, eu, Elvis, tem para mim que a pergunta que ele queria fazer era, quem não é o meu próximo para eu não precisar ajudar?
É isso aí.
Ou, melhor, quem é o meu próximo para eu ajudar só para mim ficar bem com Deus? Porque se meu próximo é só até aqui, só sua fileira, opa, então o resto que se exploda, então é aqui, ó. Eu vou ajudar só. É igual aquela pergunta, né? Pastor, dízimo é 10%? Na verdade, a pessoa não está perguntando. Sabe qual que é a pergunta verdadeira que ele quer fazer? A pergunta que ele quer fazer é, pastor, qual que é o mínimo do meu dízimo que eu preciso dar para mim ficar bem com Deus? Essa é a pergunta, cara. Pastor, eu preciso dar 10%? Aí o pastor fala, né, 12%. Aí fala assim, me lasquei, devia ter ficado quieto, né? Essa é a pergunta, gente. E aí esse doutor fala assim, quem é o meu próximo? Então, diante desse tema que está sendo tratado aqui, gente, essa pergunta, quem é o meu próximo, não faz sentido algum. É uma pergunta de alguém legalista, religiosa, que não tem vida com Deus, que não entendeu nada acerca do reino de Deus e de Deus. Então Jesus, em resposta disso, ele vai contar uma história que vai, assim, colocar os valores desse doutor da lei de cabeça para baixo. E como eu já tinha falado logo na primeira mensagem, que Jesus, ele é um mestre em contar histórias. E Jesus vai elaborar uma história aqui fenomenal, algo extraordinário aqui que vai, assim, explodir a nossa cabeça. E deve ter explodido a cabeça do doutor da lei também, certo? Porque nós vamos ver personagens e detalhes dessa história aqui, que nós vamos ver o quão pecador que nós somos, queridos. E quão grande é a graça de Deus. Estão preparados?
Amém.
Preparados? Fala pro seu irmão que tá do seu lado. Tá preparado, irmão? Porque agora nós vamos entrar na parábola.
Amém.
É a introdução até agora. Versículo 30 ao 33. Diz assim, em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Importante detalhe aqui. Que ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. Não subindo, descendo. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas. Só as roupas. Ele não tinha mais nenhum pertence. Tiraram somente as roupas. Espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um homem de Deus, conhecedor da palavra, né, servo do Deus Altíssimo. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, um adorador, né, um trabalho ali no templo, ali na questão da música, da adoração, tinha várias outras funções esse levita, um homem de Deus, conhecedor também da palavra, da lei. Quando o levita chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estando de viagem, ou seja, ele não veio de Jerusalém, ele estava viajando, pegando aquele caminho, dificilmente um samaritano usava esse caminho aqui de Jerusalém, que ligava Jerusalém a Jericó. Então esse samaritano estava viajando. Chegou aonde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Gabriel, passa a primeira imagem. Ó, tá meio ruim, não sei se dá pra ver. Jerusalém está aqui, Jericó está aqui embaixo. A distância de Jerusalém a Jericó era mais ou menos de 27 quilômetros. Mas, queridos, nós estamos falando de 27 quilômetros de uma descida muito complicada e muito difícil. Porque Jerusalém, ele está a 800 metros acima do nível do mar e Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, nós estamos falando aqui de uma descida de 1.200 metros. Ou seja, é uma descida complicada, difícil e perigosa. Quem já escolou o Monte Fuji aqui? Na descida, quem que é mais fácil? Subir ou descer? Descer. Imagina uma descida de 1.200 metros. E aí, então, Jesus diz que um certo homem, cuja identidade é desconhecida, e isso é proposital, a intenção de Jesus não é revelar quem é esse homem, certo? Ele está descendo de Jerusalém para Jericó. E quando ele é surpreendido pelos assaltantes, onde roubam as suas roupas, espancam ele e deixando ele ali quase morto. Pelo mesmo caminho descia esse homem de Deus, um sacerdote, e muitos sacerdotes moravam em Jericó. O templo ficava em Jerusalém. E, sim, os sacerdotes, eles passavam dias, até semanas, cumprindo com as suas obrigações no templo, e quando encerrava, ele voltava para casa, ele voltava para Jericó. Isso significa que o detalhe aqui, esse sacerdote, ele estava também descendo. Significa, então, que ele já tinha cumprido com as suas obrigações no templo. Ele estava indo embora, estava tranquilo da vida. Eu vou descer, vou embora, terminei com as minhas obrigações, vou para minha casa, assistir o Netflix, ficar de boa. E ele está caminhando ali, então ele se depara com um homem semi-morto. E aí, gente, o que é interessante é que quando ele vê esse homem semi-morto, e esse, é interessante que um detalhe outro importante aqui é que esse homem, ele é o quê? Ele é espancado, provavelmente estava ensanguentado. Se você foi espancado, bem provável que estava com sangue, ensanguentado. Pressupõe que ele era também um judeu, que estava voltando também do templo, podia ser um adorador, alguém que ouviu ali a palavra, e aí, de repente, acontece essa tragédia com ele, onde ele é espancado, roubam as suas roupas, né, e acontece essa coisa triste com ele. E aí, um detalhe interessante, que também é intencional, que Jesus coloca aqui nessa história, que roubaram somente as roupas. Jesus não coloca mais nenhum outro objeto, roubaram as roupas. E é porque é interessante aqui. Porque naquela época era muito fácil, mais fácil você identificar um povo ou uma tribo por causa das suas vestimentas. Então, gregos, romanos, judeus, samaritanos, eles tinham uma maneira cultural de se vestir. É igual a gente hoje em dia, né? É, se você olha para um certo tipo de povo, você identifica. Por exemplo, você vai ver um homem semi-nu pintado, é índio. Você vai ver um africano, a gente viu esses dias aí um vídeo da África. Né? Você olha assim, pô, africano. Na Escócia, alemães, eles têm uma maneira cultural de se vestir. Japão, se você pegar o pessoal andando de kimono, é japonês. Então é uma maneira cultural de se vestir. Só que note que esse homem aqui, ele está semi, assim, pelado. Não sabia se está pelado exatamente, ou se estava com uma tanguinha, não sabemos. Mas sabemos que ele não tem roupa nenhuma. E quando o sacerdote chega, é difícil a identificação desse homem. Ué, será que esse homem é o quê? Será que ele é um judeu? Será que ele é um samaritano? Será que é um grego? Será que é um romano? E, gente, assim, algo extraordinário aqui e interessante, por quê? Porque isso é proposital. Porque é muito fácil você pegar e ajudar a estender a mão para quem você é do seu povo, para quem é da sua mesma tribo, do seu convívio. Então, quando Jesus ele tira a roupa desse homem, não dá para saber quem que é. O que Jesus está querendo nos ensinar é que o nosso próximo é todos aqueles que necessitam de ajuda. E não somente aquele que está na nossa frente, aquele que é da nossa família, aquele que nós temos convívio, que é da nossa turma. Não, é todos que precisam de ajuda. Sim. Então, esse sacerdote, esse homem de Deus aqui, queridos, né? Esse conhecedor da palavra, vamos já colocar o levita? Porque o levita também não é diferente do sacerdote, né? E eles estão, então, passando por eles ali, tanto o sacerdote quanto o levita, olhando aquele homem caído, semi-morto, ensanguentado. Imagina o estado daquele homem. Nós estamos falando de terras, pedras, que era a estrada da época, com sangue tudo misturado. Imagina a sujeira que esse homem estava. O sacerdote, o levita, olhando, um homem caído, semi-morto, passa do outro lado e vai embora, sem prestar nenhum tipo de ajuda. Agora, tem algo muito interessante, como que é a mentalidade de um cara legalista, de um cara religioso que só pensa na sua própria imagem, que só pensa na sua própria reputação. Porque o sacerdote, o levita, eles conheciam a lei. Eles eram conhecedores da lei. E pela lei, eles não poderiam tocar naquele homem. Pela lei, eles não poderiam se tornar impuros. Pela lei, eles não poderiam tocar em sangue, em cadáveres. E foi exatamente o que eles fizeram. Pela lei, eles não poderiam fazer isso. Mas, gente, mesmo se esse sacerdote, esse levita, prestasse socorro, eles não iam entrar em uma condenação de morte. Não, a única coisa que ia acontecer com eles iam ficar afastados, eles iam passar por um processo de purificação, então tudo ok. Mas aí, o sacerdote, com essa mentalidade religiosa e legalista, chegando perto daquele homem semi-morto, opa, não posso me contaminar. Não posso me tornar impuro. Vai dar ruim para minha reputação, para minha imagem. Então, para mim não ter problema com a minha religiosidade, eu vou passar do outro lado e vou embora. Sim. E foi exatamente o que esse sacerdote fez. Sem prestar nenhum tipo de ajuda. Vai dar ruim para mim. E o levita, acontece a mesma coisa. E tenho para mim que o levita é até pior. Por quê? Gabriel, segunda imagem, por favor. Se foca nessa imagem, tá? Essa aqui entrou de gaiato. Essa foto. Jerusalém tá aqui. Não sei se dá pra ver do fundo. Jerusalém, Jericó aqui embaixo. Tá vendo esse traçado aqui amarelo? Provavelmente era a linha, a estrada, né? É o trajeto de Jerusalém para Jericó. Jesus conta que vinha um sacerdote, ele desceu, encontrou com o homem, passou do outro lado e foi embora. Vindo atrás um levita. Certo? O levita está vindo atrás. Note que a estrada, ela não tem muitas curvas. Praticamente é uma reta só. É bem provável que o levita já tinha uma visão do que estava acontecendo lá embaixo. Ele estava descendo, é bem provável que ele já tinha uma visão do que estava acontecendo lá embaixo. Opa, sacerdote ali embaixo ali. Tem um negócio caído ali no chão, não sei o que que é, não sei se é um animal. Ele vê o sacerdote pegando, passando do outro lado, indo embora. E aí ele vai se aproximando. Ué, o sacerdote foi embora, não fez nada. Ele vai se aproximando. Poxa, é um homem, é um cara. Aí ele vai chegando perto. E aí ele tem o mesmo pensamento. Opa, não posso me contaminar. Eu não posso me tornar impuro. Vai dar ruim pra mim. Depois eu tenho que ficar lá me purificando. Então, pra mim não ter problema também com a minha religiosidade, eu vou passar do outro lado e vou embora. E aí vem aquela pergunta, aquela frase, né? Se o sacerdote, que o sacerdote não fez nada, por que que eu vou fazer?
É isso aí.
Que é o que nós sempre fazemos. É. Se o pastor, que é o pastor, não fez, por que que eu vou fazer? É. Se o pastor fazer, eu faço. Se não, eu vou fazer. A gente sempre joga essa bomba, né? O pastor. Não, se ele não fazer, eu não faço. E, se ele evita, então, eu tenho para mim que ele foi pior ainda. E aí ele chegando ali, viu que ia ter problema também, e ele não prestou nenhum tipo de socorro. Mentalidade legalista, mentalidade religiosa, queridos. Mentalidade de alguém que, não, que está vivendo pela lei, e não pelo reino, não pela graça, e não pelo amor. Então, nota zero para esses dois. E vamos ser sinceros, nota zero para nós também, porque às vezes nós temos essa mesma atitude. Nós temos essa... Não, vai dar ruim para mim. Não, vai estragar minha imagem, vai minha reputação. Ah, não, se o líder não fazer, eu não vou fazer, não. Se o pastor não fazer, eu não vou fazer, não. É sempre assim, queridos. Então, nota zero para esses ambos aqui. Foram reprovados em cumprir os dois maiores mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Então, como pode alguém dizer que ama a Deus e não amar o próximo? Como, me digam, como que pode alguém dizer eu amo a Deus e não amar o próximo? Nós amamos a Deus e amamos o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. Sim. Simples assim. Amém. O amor, queridos, tem que ser a base de tudo. Amém. Do que adianta você falar que ama a Deus e odiar o seu irmão, odiar o seu próximo? E aí, na continuação aqui da história, Jesus vai acrescentar um personagem que vai, assim, calar a boca desse doutor da lei. Ele vai colocar aqui, né, de uma maneira também proposital, de uma maneira também intencional, aqui, ele vai introduzir um tal samaritano. E é esse samaritano que vai ser o nosso protagonista. É esse samaritano que vai ter compaixão e piedade daquele homem ali. Então, esse samaritano, nós vamos ver, que ele vai entrar na história para quebrar toda espécie de religiosidade, toda dureza de coração, todo engano, todo preconceito, toda espécie de indiferença que havia naquela sociedade. E na nossa sociedade também. Amém? E aí, então, nós vamos ver que esse samaritano, ele é o protagonista. Só que, assim, nós precisamos ver quem é esse samaritano. Porque hoje em dia é tão bonito, né? É samaritano pra lá, é bom samaritano pra cá. É, igreja evangélica, bom samaritano. Instituições, bom samaritano. Ai, como eu amo ser bom samaritano. E aquela coisa toda, aquele glamour todo, né? Bom samaritano. Mas quem eram os samaritanos? Nós precisamos entender quem eram os samaritanos. Então, pra gente, quando a gente lê isso aqui, tá bem, beleza, samaritano foi lá. Agora, mas só que nós precisamos ver, naquela época, os ouvintes de Jesus ouvindo essa palavra samaritano. E quem era o samaritano? Gente, samaritano, em um bom português, simplificando aqui, o samaritano, ele era a escória da sociedade para os judeus. Era um povo odiado pelos judeus. Porque os samaritanos era uma mistura religiosa de israelitas com pagãos. Aconteceu isso na divisão do Reino do Norte e do Sul, quando os assírios conquistam o Reino do Norte, aquela coisa toda, levantam a cidade de Samaria, né? E então é uma mistura religiosa ali. Por exemplo, eles diziam que a Bíblia toda não interessa, não importa a Bíblia toda. Que a aliança de Deus é tudo bobagem. Que o que vale somente é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles criaram uma religião rival ali e o povo não podia nem falar do samaritano. Assim, o samaritano, gente, era um xingamento. Você chamar alguém de samaritano era uma ofensa gigantesca e enorme. É a mesma coisa que você chamar um corintiano de palmeirense. É assim, é uma ofensa gigante. É algo assim, sabe, de outro mundo. Eles não podiam ouvir a palavra samaritano. Mas foi esse samaritano aqui, foi esse samaritano que teve compaixão desse homem. E ele fez o quê? Versículo 34, 35. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Isso quer dizer que esse samaritano, ele não era um qualquer. Ele tinha um certo recurso. Depois, levou para a hospedaria e cuidou dele. Versículo 35. No dia seguinte, deu 2 denários, cuidou dele. Levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E aqui, gente, é algo que complica, assim, não complica, na verdade, é algo extraordinário que vai acontecer aqui, algo, assim, fenomenal. Assim, algo da gente pegar e parar e refletir, porque o que vai acontecer aqui, gente, é assim, de a gente pegar e rever os nossos princípios, os nossos valores. Porque esse samaritano aqui, ele vai assumir uma responsabilidade muito, muito grande. A responsabilidade que ele vai assumir é algo assim, extraordinário. Porque ele deu 2 denários. 1 denário equivale a 1 dia de trabalho. Ele deu 2 denários, 2 dias de trabalho. Só que esse homem semi-morto, ele está semi-morto. Ou seja, ele está muito ferido, está muito machucado. Fazendo essa matemática, ele não vai ser curado em 2 dias. No mínimo aí 1 mês, 2 meses para mais. Então nós estamos falando de muitos denários. E esse samaritano disse, quando eu voltar, eu pago as despesas. Ele deu com a sua palavra. E a palavra naquela época era questão de honra você cumprir. É muito mais valiosa que uma assinatura hoje em dia. E ele deu com a sua palavra, quando eu voltar, eu pago o resto. E vamos supor, que embora ele tivesse, esse samaritano, certo recurso, e vamos supor se acontece alguma coisa, se ele não tem dinheiro para pagar. E no mundo antigo, quando você está endividado e não tem dinheiro para pagar, você se torna escravo da pessoa até quitar a sua dívida. Está dando para analisar que ele está se colocando, gente, esse samaritano, ele está se colocando em uma situação de escravidão por um cara desconhecido. Ele está arriscando a sua liberdade, ele está colocando em jogo a sua liberdade. Ele está se colocando em uma posição de escravidão para ajudar um estranho que ele encontrou na estrada. Então, olha que algo assim, fantástico que está acontecendo aqui. Olha a situação que está acontecendo aqui. E esse samaritano, odiado pelos judeus, que seria a escória da sociedade para os judeus, está dizendo o quê? Põe na minha conta que eu pago. Põe na minha conta que eu pago. Isso lembra alguma coisa? Não lembra um tal Jesus Cristo que fez a mesma coisa por nós? Ele não pagou a nossa dívida, que é uma dívida impagável? Imaginação minha, tá? Não tem nada de teologia, nada de estudo. Ideia minha aqui, minha mente, fico viajando às vezes. Eu fico imaginando Jesus com Deus. Pai, Jesus falando com Deus, Pai, o povo tudo pecador, e as dívidas que eles têm, tudo é impagável. Mas põe na minha conta, que eu pago. E aí lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Tetelestai, está consumado. Dívida paga, está quitado, queridos. A única diferença é que esse samaritano, ele entrou numa situação de escravidão. Jesus entrou numa situação de morte, para salvar eu e você. Ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele se colocou numa posição de morte. Então imagina todo mundo ouvindo essa história. Imagina o clima. Imagina quando Jesus... Gente, imagina a cena. Jesus falando, começou essa parábola, aí ele fala lá do sacerdote, depois ele fala do levita, aí todo mundo, todo público ali, prestando atenção, ouvindo com os olhos esbugalhados, prestando atenção na história, e aí quando ele coloca samaritano, imagina o semblante daquele povo. E aí Jesus vai contando, vai continuar a sua história, e esse samaritano, ele se coloca numa posição de escravidão, se caso acontecesse alguma coisa com ele. Ele deu seu tempo, ele deu seu recurso, se sacrificou por um homem quase morto. E aí você imagina, então, na mente daquele público lá, daqueles ouvintes, esse samaritano fazendo tudo isso, porque para eles, o samaritano seria a fonte de ajuda menos provável daquela situação. Mas foi esse samaritano que teve compaixão daquele homem. E aí... No versículo 36, diz assim, Jesus disse, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu das mãos dos assaltantes? Então, meu mestre, seu teólogo, doutor da lei, qual você acha que foi o próximo desse homem? E aí, no versículo 37, ele vai dizer o quê? Aquele que teve misericórdia dele. Pra você ver como que o samaritano é tão odiado que ele nem conseguiu pronunciar a palavra samaritano.
É verdade.
Porque imagina o doutor da lei ali, gente. Naquela multidão, todo mundo ouvindo. O cara é o mestre, intérprete da lei. Jamais que ele vai falar, ah, foi o samaritano. Ele pronunciar a palavra samaritano é algo assim que nunca ia acontecer. Jamais, ele prefira morrer em vez de pronunciar a palavra samaritano. E ele fala o quê? Foi aquele que teve misericórdia dele. E aí, Jesus disse o quê? Para fechar com chave de ouro. Ele disse aqui, vá e faça o mesmo. Tenho a impressão que nesse momento da história, esse doutor da lei se levantou, com ódio no olhar, virou as costas para Jesus e foi embora. Eu quero colocar aqui algumas aplicações para nós. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é a graça de Deus na vida desse doutor da lei. E na nossa vida também. Porque somente o fato de Jesus estar respondendo esse doutor da lei já era um ato de graça, gente. Esse cara estava tentando colocar Jesus à prova. Ele queria encurralar Jesus. Queria colocar Jesus numa posição de vergonha. E mesmo assim, Jesus ele elabora um ensinamento para ensinar algo para esse doutor da lei. Então só o fato disso, de Jesus gastar algumas linhas, já era um ato de graça na vida daquele homem. E vamos ser sinceros, quantas vezes nós também tentamos a Deus, tentamos a Jesus, e a gente só não quebra a cara pela misericórdia e a graça de Deus. Você reconhece que é uma graça de Deus sobre a nossa vida? Quantas coisas nós fizemos, e supostamente vamos fazer, mas há uma graça de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, tentando a Deus, colocando Jesus à prova, colocando Deus à prova. E muitas vezes nós estamos assim, na beiradinha do precipício. E Jesus e Deus está assim, ó, no nosso colarinho, segurando para a gente não cair. E a gente está ali. Então nós precisamos reconhecer, queridos, que há uma graça divina de Deus na nossa vida. Sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Então, se você está aqui hoje, nós precisamos dar graças a Deus, glorificar o Senhor, porque há uma graça de Deus sobre a nossa vida. Se não fosse isso, querido, nós estaríamos lascados. Segunda lição, a indiferença. Esse samaritano não sabia nada a respeito daquele homem. Ele chegou naquele homem lá, ô, acorda aí, filho, quem que é você? De onde você é? Pra onde você vai? Você é o quê? Você é judeu? Você é grego? Você é romano? Você é algum soldado? Não. Ele simplesmente fez o quê? Ele viu alguém. Sabe o que é interessante? Ele viu alguém caído, mas ele não viu um homem caído. Sabia disso? Ele não viu um homem caído. Ele viu alguém que é imagem e semelhança de Deus. Queridos, quando nós conseguimos enxergar por esse ângulo, que o meu próximo não é um homem, que ele é imagem e semelhança de Deus. A minha perspectiva para isso muda completamente. As minhas ações em relação a essa pessoa muda completamente. Esse homem, então, ele viu, esse samaritano viu que alguém que estava ali no chão não é um homem, é alguém que é imagem e semelhança de Deus. E ele teve o quê? Misericórdia, teve paixão, teve piedade, teve atos de generosidade na vida desse homem. Ele fez e fez tudo sem segundas intenções. Ele não fez pensando que ia receber algo em troca. Queridos, um religioso, alguém com uma mentalidade legalista, ele sempre vai pensar no seu bem-estar. Naquilo que ele pode receber, naquilo que ele pode ganhar, como que ele pode ser retribuído, como que ele pode ser beneficiado, ele sempre vai visar o lucro. Então é impressionante como hoje em dia, as pessoas, né, elas só ajudam, elas só se sacrificam quando está sobrando para mim. Elas, assim, tudo que leva você a ajudar alguém é a sobra. Não, se sobrar, eu faço. Se sobrar, eu ajudo. Se sobrar, eu oferto. Se sobrar, eu dizimo. Se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu compadeço. Se sobrar, eu abençoo. É tudo a sobra. Nós sempre estamos dando a sobra para Deus e para o nosso próximo. É só a sobra. Ou aquela, né? Se eu me sentir bem, se eu me sentir que eu vou ser reconhecido, que eu vou ser beneficiado, então eu abro a minha mão. Eu abro a mão, vou, me sacrifico e faço. Então é impressionante como que o coração do homem, ele se divide entre religião e evangelho, entre religião e reino. Nós sempre estamos dando a sobra para o nosso próximo. Ou quando nós estendemos a mão, nós sempre queremos algo em troca. Nunca é por causa de alguém que é imagem e semelhança de Deus. Nós sempre queremos algo. Nós sempre queremos ser retribuídos. A terceira, então, diante disso, a terceira lição, que é o amor sem limites. Talvez para você sacrificar por alguém que é do seu convívio, né, da sua família, é fácil. Estender a mão para um amigo seu, algum ente querido, é fácil. Mas fazer isso por um estranho, por alguém que você não conhece, não é tão simples assim. Eu tenho certeza aqui, 99,9% de certeza, que todos nós já ajudamos alguém desconhecido. Com certeza você já deve ter estendido a sua mão para um estranho, para alguém que você não tem afinidade, para alguém que você não conhece, mas fazer isso o tempo todo, quem é que faz? Ninguém. Sabe por que nós não fazemos? Porque nós escolhemos quem nós queremos abençoar. Nós escolhemos quem nós queremos abençoar. Não, você eu abençoo, você não. Tô brincando. A gente tem uma lista de pessoas que nós queremos abençoar. E quando não está na nossa lista, e aí, sabe o que acontece geralmente? A gente sabe que tem pessoas que não é do nosso convívio, não é do nosso ciclo de amizade, não faz parte da nossa congregação. Sabemos que tem uma família que está precisando de ajuda, só que você não conhece, você não tem intimidade, aí você vai entrar no seu quarto e você vai orar. Fazer aquela oração mais sem pé nem cabeça, hipócrita, nem sei falar o nome dessa oração, que você vai orar pedindo confirmação para Deus. Senhor, se for da tua vontade que eu ajude fulano, confirma para mim. Tem gente que pede confirmação para Deus, se é para ajudar o fulano ou não. Pede 3 confirmações ainda, para não ter erro, né? Não, Senhor, se um anjo aparecer aqui, meio caminho andado. Segunda confirmação, Senhor. Tá vendo essas pedras aqui? Então, transforma em pães. Aí a terceira confirmação, que é o clichê do evangélico, que é o quê? Se o pastor vier falar comigo, é sempre coloca o pastor no meio das nossas confirmações. Aí eu vou lá e vou ajudar. Eu tenho certeza que é o Senhor que está me levando para ajudar aquela pessoa. Verdade. A gente sempre coloca confirmações quando nós não queremos ajudar as pessoas que estão necessitadas. Agora, quando é algo que você quer fazer, quando a gente quer fazer algo que queima o nosso coração para fazer, a gente faz o quê? A gente ora, a gente pede confirmação, mas 10 minutos depois estamos fazendo. É assim que funciona ou não é? Quando é algo que a gente quer fazer, a gente ora, pede confirmação, mas 10 minutos nós já estamos lá. Nem espera. Nem espera. Nem ora. É igual relacionamento, já viu o relacionamento? Menino vai conhecer menina. Oi, tô gostando de você. Eu sei que você tá gostando de mim também. Vamos entrar em oração para ver se Deus tem um propósito para nossa vida? Foi assim, eu e a Kit. Né? Quase, né? Vamos entrar em oração para ver se Deus tem um propósito para nossa vida? Aí fulano vai lá, ora. Aí dia seguinte, pastor, nós oramos, Deus confirmou, abençoa nós aqui. Pronto. Aí fica noivo, se casam, um ano depois está se separando. Quando é algo que nós queremos fazer, gente, a gente pede confirmação, logo a gente vai fazendo já. Ou às vezes nem ora. Então, queridos, não devemos pedir confirmação para demonstrar atos de amor e atos de generosidade. É claro, nós precisamos ter discernimento. Porque sabemos que tem pessoas que querem somente abusar da nossa boa vontade, da nossa bondade, da nossa generosidade. Mas daquilo que é responsabilidade nossa, nós não podemos fechar os nossos olhos. Daquilo que é responsabilidade nossa, nós não devemos fechar os nossos olhos. Nós, como filhos, devemos assumir essa responsabilidade. Quem foi o filho na história aqui? Foi o samaritano. O samaritano assumiu uma responsabilidade que deveria ser do sacerdote e do levita. E talvez nós estamos assim. Nós estamos deixando nas mãos de outras pessoas assumir a responsabilidade que Deus designou para mim e para você. Muitas vezes nós, quem está assumindo a nossa responsabilidade são os outros. Então aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que está diante dos nossos olhos, somos nós que devemos assumir a responsabilidade. Tem o testemunho do Gabriel, vou falar porque ele compartilhou no Paulo Borges. Estava lá na praia. Se sentindo desvalorizado. Crise de depressão. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. E aí, alguém fez alguma coisa? Não. A gente se preocupou? Não. Então, por quê? Porque muitas vezes nós estamos prestando atenção em tantas outras coisas que fechamos os olhos para aquilo que realmente importa. Para aquilo que realmente interessa. Ah, Elvis, mas o Gabriel não falou nada. Como eu vou saber? Não é questão de falar. Aí você perguntou? A gente pergunta? A gente manda mensagem uns para os outros? E aí, você está bem? Está precisando de ajuda? Tem algum tipo de oração? Tem muitas vezes que o pastor manda mensagem para mim, porque a gente entra naquele sistema, né? Não, se a pessoa está no domingo aqui, domingo após domingo está servindo, está bem. E talvez a gente tenha pensado nisso dele. Não, o Gabriel está aqui domingo após domingo, está servindo ali na mesa, está tudo bem. Mas ele estava mal e ninguém sabia. Então nós estamos preocupados com tantas coisas, com a liturgia, o cronograma do culto, com as celebrações, com tantas outras coisas, e nós fechamos os olhos para aquilo que realmente importa. E aí, muitas vezes nós precisamos mandar mensagem. Porque, como eu estava falando, o pastor às vezes ele manda mensagem. Ele me vê domingo após domingo aqui. Ele me vê servindo, pregando e tudo mais. Mas ele manda meia semana e aí, tá bem? E por incrível que pareça, às vezes que ele me liga, eu mando mensagem e eu não estou bem. Assim, explodindo já. E aí, tá bem, cara? Não. Aí eu pego, me abro com ele, desabafo. E aí ele vai, pega, me dá um conselho, ora comigo, direciona. Zerado. E a gente precisa ter essa sensibilidade de se preocupar com o nosso próximo. E quando eu falo próximo, não estou falando aquela pessoa que está necessitada de dinheiro. Não, às vezes é a área física, a área emocional. Às vezes o nosso próximo é a pessoa que está do seu lado aí, que está passando por uma situação. E nós estamos fechando os olhos para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Então, queridos, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Esse é o nosso próximo. E o que nós estamos fazendo pelo nosso próximo? O Rafa me mandou essa semana. E aí, mano, tá tudo bem, do nada. Eu fiquei feliz. Cara, obrigado, mano. Tô bem, graças a Deus. A criançada tá melhorando da gripe, tá, mas tá... Isso, gente, faz... Você pensa que não, mas faz uma diferença tremenda. Imagina se toda a igreja tivesse essa sensibilidade, esse carinho, esse amor de se preocupar com o próximo. E aí, então, a primeira pergunta desse doutor da lei foi, que fez para Jesus, foi: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, sabe o que é? Quer viver a vida eterna? É esse aqui, ó, que o samaritano fez. Quer viver a vida eterna? Eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu vou me sacrificar, eu vou ofertar, eu vou dar meu tempo, eu vou dar meus recursos. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. Então o amor, o próximo, é a evidência da vida eterna se manifestando em nós. O amor ao próximo é a evidência da vida eterna se manifestando em cada um de nós. E aí a segunda pergunta desse doutor da lei foi o quê? Quem é o meu próximo? E aí nós precisamos reformular essa pergunta, né? Essa pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta que nós devemos fazer é de quem preciso me tornar próximo. A pergunta é de quem preciso me tornar próximo. E a resposta é de todos que necessitam, principalmente, de ajuda e de socorro. Lembre-se que eu não estou falando de financeiro, não estou falando nessa questão. Pode ser também. Mas é todos que necessitam. Pode ser espiritual, pode ser alguém que está passando uma situação espiritual, emocional, físico, mental, todos. Então, de quem nós precisamos nos tornar próximo? Então, queridos, a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem, ela torna-se o mal. Foi aquilo que Tiago disse, né? Quem sabe fazer o bem e não faz, comete? Comete? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete? Pecado. E aí eu quero encerrar com uma pergunta para nós. Eu quero encerrar, e eu não vou encerrar trazendo uma palavra motivacional para você sair daqui. Ah, eu vou lá agora, vou ser o bom samaritano da história. Vou sair ajudando todo mundo. Não. Eu quero fazer uma pergunta para você, e eu vou encerrar, a gente vai orar, mas é uma pergunta que vai provavelmente ficar entalada na sua garganta. E é proposital, é intencional isso. Eu quero que você saia daqui ruminando isso, essa pergunta, que provavelmente vai ficar assim, ó, engasgado. E a pergunta é o seguinte: se Jesus chegasse para você, individualmente, para cada um de nós, chegasse, olhasse para Karine, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e contasse essa parábola individualmente para cada um, Jonathan, Bel, contasse para nós, para cada um. E aí no final ele faria assim, ele fazia a pergunta: vá e faça o mesmo. O que você precisaria fazer? Se Jesus contasse essa parábola para cada um de nós individualmente e dissesse: vá e faça o mesmo, o que você precisaria fazer? Vamos colocar de pé. Eu sei o que eu precisaria fazer. Eu sei para onde eu deveria ir. Eu sei para quem eu deveria, talvez, estender minha mão. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, daquela situação toda que estava acontecendo ali naquela história, os detalhes, e aí no final Jesus fala assim: e aí? Vai e faça o mesmo. O que você precisaria abrir mão? O que você precisaria fazer? Mas não é fazer, não é para ficar bem com Deus. Mas aquilo que o reino dos céus nos ensina a fazer. Então eu espero, a minha expectativa é que a gente comece a enxergar esse texto e essa mensagem, olhar o nosso próximo e ter amor pelo nosso próximo, da mesma maneira que o reino dos céus nos ensina a amar. A minha expectativa é essa, que nós viemos sair daqui com os olhos de Cristo, com olhos, né, de reino, que o meu próximo não é um homem, é alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos parar, muitas vezes, de olhar para o nosso próprio umbigo, parar de ser egoístas e olhar com olhos de amor para o nosso próximo e fazer essa pergunta, né? De quem preciso me tornar próximo? O que eu preciso fazer? Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e começasse a orar.